Queria falar um pouquinho hoje sobre amor. Amor, amém? Eu estava fazendo um casamento do Marquinhos. Quem conhece o Marquinhos aqui? Um grande homem de Deus. Está aí ou não? Está curtindo a lua de mel? Já voltou, então tá bom. E a gente compartilhou uma palavra no casamento dele, né? A respeito de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor. E ministrei isso no culto, né, numa outra igreja, e depois eu comecei a estudar um pouquinho mais a respeito disso. Juntei alguns textos que eu tinha já ministrado, alguns outros princípios, e queria compartilhar com vocês hoje a respeito da base tripla que o amor tem. Amém? São três bases que a gente vai falar hoje, para ver se realmente nós amamos ou não. Mas antes de nós compartilharmos qualquer coisa, queria orar com você. Mas se você já puder ir abrindo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. Deixa aberto aí a sua Bíblia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Pai amado, nós pedimos a tua presença. Continua entre nós, continua conosco, Senhor, derramando a tua graça, tua vida, teu poder, teu amor sobre nós. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos ensine hoje, para que nós possamos, Senhor, juntamente com todos os irmãos aqui, avançar um pouco mais no entendimento, na revelação, de qual tipo de comportamento que o Senhor quer que nós, como teus filhos, tenhamos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, opera em nós teu amor e ensina-nos a nós operarmos este amor da maneira correta. Nós queremos viver para a tua glória, fazendo a tua vontade. Por isso, Senhor, nessa noite, Espírito Santo nos ensina, para que todos nós possamos, Pai, sair daqui tocados e transformados pela tua palavra. É o que nós oramos agora, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém, seja assim. Pensando a respeito de amor, eu comecei a avaliar alguns encontros de pessoas com Jesus, e diversas pessoas se encontraram com Jesus de maneiras diferentes. Durante a oração aqui pelos enfermos, o pastor Christian, ele falou a respeito de Jairo, que procurou Jesus, se encontrou com Jesus, convidou Jesus para ir até a sua casa, porque o caso dele era gravíssimo. A filha dele estava para morrer e, de fato, quando eles chegaram lá, ela tinha morrido mesmo. Jesus, então, entra naquele lugar, muda a história daquela família, ressuscitando aquela menina. E tantos outros encontros onde pessoas correram até Jesus. Uma mulher que estava com hemorragia por anos, um cego que nasceu cego, outro que tinha problemas de locomoção, uma pessoa aleijada. Jesus ia, tocava. Jesus fazia o cego enxergar, abria a vista daqueles que nunca enxergaram. Né? Muitos desses milagres foram milagres criativos, espontâneos, milagres que não dependiam de uma ação de Jesus, mas apenas da presença dele em alguns casos. Então, muitos encontros, de fato, mudaram a vida de muita gente. Como é na nossa vida também. Encontros têm o poder de mudar nossa trajetória. Nós, certamente, né, encontramos com algumas pessoas na trajetória da nossa vida, e esses encontros mudaram nossa vida. Talvez aquele encontro gerou uma grande amizade, aquele encontro gerou, talvez, uma oportunidade profissional, ou mesmo, né, no campo da educação. Um encontro pode gerar um casamento, uma família, tudo por causa de encontros. E pessoas se encontraram com Jesus e tiveram, claro, a sua vida abençoada. Foram tocados. No Velho Testamento, os grandes homens de Deus que estão colocados como exemplo para a nossa vida, os patriarcas e os profetas, né, tantos homens, eles mudaram a sua vida a partir de um encontro. Deus se encontrou com aquelas pessoas e a partir daquele encontro a vida deles mudou de rumo completamente. Abraão, por exemplo, era um homem que estava lá fabricando ídolos. De repente Deus se encontra com ele, conversa com aquele homem, tira ele da sua casa E ele então se transforma num grande peregrino numa terra que ele não conhecia. Ele não tinha um destino certo. Começou a andar a partir de um encontro. E tantos outros homens que foram transformados. Davi, por exemplo, o rei Davi, enquanto não era rei ainda, um dia foi tocado por Deus pela vida de um profeta. O profeta tocou a vida dele, ungiu como rei. Diz a palavra que o Espírito Santo se apossou de Davi. A partir daquele momento, Davi então começa a fazer coisas extraordinárias, chegando ao ponto, né, que todo mundo conhece, que ele derruba um homem muito alto, um gigante, chamado Golias, homem preparado para a batalha, sem que Davi nunca estivesse antes, nem alistado no exército da época. Então a gente percebe que o encontro com Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Talvez não tenha mudado ainda a sua vida, mas deve ser o encontro que você mais tem que buscar na tua vida. Amém? Se encontros naturais têm o poder de mudar o curso da nossa vida, imagina o encontro com Deus. Imagina se Deus tocar a sua vida. Eu sei que muita gente aqui já tem esse toque, já foi tocado por Deus, e esse toque teve o poder de te manter aqui na igreja, de transformar você em alguém que é um sacerdote, alguém que lidera uma célula, que pode estar supervisionando, daqui a pouco vai ser pastor, tudo por causa de um encontro, de um toque de Deus. Então esse é o encontro que nós mais devemos buscar na nossa vida. Você que está aqui hoje, que é convidado, talvez você fique pensando, mas como é que Deus pode se encontrar comigo? Como Deus pode tocar a minha vida? Eu não sei, mas eu posso te falar pelo meu exemplo que um dia eu fui tocado por Deus. Um dia eu tive um encontro com Ele. Mas não foi um encontro apenas, foram diversos encontros ao longo da minha vida que Deus tem me direcionado, tem tratado comigo, tem mostrado qual é o meu destino, minha identidade, como Ele tem feito com tantas e tantas pessoas aqui. Amém? Para quem já teve essa experiência. Então, esse de fato é o encontro que nós mais devemos buscar. Esses exemplos que eu falei agora, pessoas curadas, cegos que voltaram a enxergar, aleijados que começaram a andar, surdos que começaram a ouvir, né, e tantos e tantos outros milagres, ao ponto de pessoas mortas reviverem, certamente esses encontros foram, sem dúvida alguma, encontros que trouxeram muita bênção para essas pessoas. Mas eu, pensando a respeito de alguns encontros com Jesus, não teve esse resultado. Alguns encontros, o encontro produziu uma reprovação. Foi um encontro não muito, digamos que confortável para algumas pessoas, e uma delas está aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, mas também em Marcos, no capítulo 10. A gente vai falar das duas histórias, tá? Vamos falar primeiro daquele que todo mundo normalmente chama de jovem rico, né? Não sei se é jovem, mas o título da minha Bíblia fala assim, o jovem rico. E diz assim, a partir do verso 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, olhando, o amou e disse, só te falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, então terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Este é um encontro que trouxe reprovação. No primeiro momento, aquele jovem chega, ou aquele homem chega para Jesus, e ele faz uma pergunta, ou ele provoca este encontro com um objetivo incomum, que você, lendo os evangelhos, vai perceber que isso é incomum. Pessoas que chegam para Jesus buscando algo espiritual. Ele não foi buscar uma cura, ele não foi buscar uma ajuda, um socorro, ele perguntou para Jesus acerca da vida eterna. Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele queria algo que de fato Jesus veio trazer. A missão principal de Jesus era de fato trazer o reino e trazer a vida abundante para todos nós. O homem estava encerrado debaixo do pecado e o pecado traz a morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus então vem para anular o poder do pecado, pagar o preço do pecado e, juntamente nesse processo, trazer a vida de Deus. E essa vida não se refere apenas à vida que nós vivemos hoje, aqui, mas fala de uma vida eterna, uma vida na presença de Deus. E esse homem, ele queria isso. Ele vai até Jesus e ele fala a respeito desta vida. Jesus, então, ele menciona alguns mandamentos. Mandamentos que eram muito comuns e sabidos por todo judeu. Ele cita alguns dos 10. E aquele homem fala, mas isso aí eu tenho observado desde quando era menino. Eu obedeço essa lei, eu sigo essas regras. Então Jesus fala assim, então te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro nos céus. Então você vem e me segue. Este foi o grande teste que mostrou para esse homem, de fato, onde estava o coração dele. A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O coração daquele homem não estava na vida eterna. Estava no momento. Estava em viver bem. Estava em ter conforto, em ter regalias na sua vida. E ele estava pensando na vida eterna para continuar a ter uma vida boa como ele tinha. Era mais ou menos isso. Jesus, ele confronta aquele homem, mas ele não confronta querendo que ele apenas ficasse pobre. Na verdade, Jesus queria que ele ficasse muito rico. Porque Jesus ofereceu para ele a chance que hoje nós todos olhamos para a Bíblia, a gente vê a história de Pedro, de Tiago, de João, de tantos os discípulos e os apóstolos que andaram com Jesus. E a gente olha e fala, puxa, eu queria ser um desses caras. Eu queria estar lá, eu queria ter visto o que eles viram. Eu queria ter a oportunidade de ter caminhado com eles. Experimentar tudo aquilo que foi operado naqueles dias. E este homem teve essa oportunidade. Jesus chega para ele e fala, vai, vende tudo e vem comigo. Segue. Anda comigo, você vai ser um dos meus discípulos. Talvez hoje nós estaríamos lendo um evangelho ou uma carta desse homem, se ele tivesse falado sim para Jesus. Mas ele ficou contrariado, ele ficou triste, e ele voltou. Ele deu um passo para trás, porque ele foi reprovado no teste do amor. Existia algo que prendia a vida dele, nem ele próprio sabia. Na infinita sabedoria de Deus, pela pessoa de Jesus, então, é revelado isso para ele. Ele estava com o seu coração em coisas. E encontros com Deus podem provocar esse tipo de situação. Fala para a pessoa do seu lado assim, fala, encontrar com Deus pode confrontar as suas expectativas. Amém? Porque nós temos tantas expectativas, né? Você fala, não, eu quero ter um encontro com Deus, né? Eu estou tentando gerar isso no teu coração para que você tenha mais encontros com Deus, aqueles que já tiveram, aqueles que nunca tiveram, que desejem isso. Só que em alguns momentos, se encontrar com Deus não é tão confortável assim. Porque nós chegamos com um monte de motivações. Essas motivações podem ser escusas, podem ser, digamos que, não muito puras da nossa parte. Porque nós queremos encontrar com Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus nos prospere, para que Deus toque a nossa vida, para que Deus nos cure, para que Deus nos ajude, ajude a nossa família, ajude nossos amigos, ajude, 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 faça, faça, faça. E a gente quer tudo isso. E Deus faz, porque Deus é bom. Como o pastor Bruno falou aqui, ele nem precisa da nossa oferta ou do nosso dízimo para nos abençoar. Ele abençoa. A Bíblia fala assim que os passarinhos não plantam, não colhem, fazem nada. Mas Deus sustenta, não é verdade? Quanto mais nós, que valemos muito mais que um passarinho, né? Então, Deus ele nos abençoa, ele cuida da gente. Só que nós temos no nosso coração, muitas vezes, ambição desenfreada. E a gente, por causa dessa ambição, a gente chega na presença de Deus, a gente deseja Deus de alguma maneira, a gente quer chegar perto da presença dele para pedir mais. Ou para pedir sempre. E às vezes Deus ele vai ouvir, mas em outras vezes pode acontecer de Deus nos confrontar. E de Deus ele reverter o processo de maneira que nós vamos entender, pelo menos a intenção dele, não é apenas nos confrontar, mas fazer com que nós entendamos nossa verdadeira motivação, nosso verdadeiro interesse, porque muitas vezes nós somos traídos por nós mesmos. Então, esse jovem foi confrontado na sua motivação e certamente a sua expectativa não foi atingida. Talvez, quando a gente fala de encontro com Deus, a nossa expectativa não seja atingida. A gente sonha com Deus fazendo algo, né, com Deus mudando a nossa vida, ou Deus tocando a nossa vida com poder, com unção, com graça, com dons. Né? Quantos querem dons de Deus aqui? Eu quero, né? Então a gente quer. Então você fica pensando assim, ai, tomara que o culto hoje, eu chegue lá e o pastor pregue uma palavra daquelas de poder. Mude até o sotaque, né? Tem pastor que não pega o microfone, muda até o sotaque, já viu? Ele vira meio carioca baiano assim, e porta, e glória a Deus. Né? Quando ele vai terminar de falar, ele fala normal, com S, né? Paulistano assim, né, e tal. Mas ele muda. Então uma pessoa tem aquela expectativa do poder, da coisa. Que alguém venha orar por mim. Que ao o líder, o pastor, o supervisor, alguém colocar a mão na minha cabeça, eu vou sentir um calor no meu corpo. E aquela unção vai derramar um dom na minha vida. E eu vou sair do culto assim, ah, hoje Deus me tocou. Muita gente vem com essa expectativa. Quantas não foram as vezes que eu cheguei assim no culto? E chego até hoje. Chego até hoje, eu quero isso. Claro que a gente quer, né? Só que, por vezes, Deus ele sabe disso, mas ele fala, filho, isso não é o que eu quero para você. Eu não quero te dar isso. Na verdade, eu quero te dar, mas não hoje. Porque poder sem transformação é poder vazio. Unção sem caráter é mau testemunho. É ou não é? Tem muita gente que tem dons de Deus, mas tem um caráter torto. E o que aquela pessoa faz é trazer o mau testemunho da própria igreja. A pessoa fala assim, tá vendo aquela pessoa? Fala que é crente. Olha o que ela faz. Olha o que ela fez. Então, poder, unção, graça, dons, isso tudo é legal. Mas antes de tudo isso, nós devemos primeiro buscar a transformação da nossa vida. A renovação da nossa mente. Isso é fundamental e básico para a caminhada cristã e para um bom testemunho. Então, quando nós chegamos diante de Deus, se nós temos questões que precisam ser acertadas, Deus ele vai olhar para nós e, independente da minha ou da sua expectativa, ele vai fazer o que ele tem que fazer. E pode ser que ele confronte ou contrarie essa expectativa que temos. Como ele contrariou esse jovem. O cara foi falando da vida eterna, querendo a vida eterna, queria a receita do bolo, né? Que todo mundo quer. E de repente Jesus fala assim, olha, tem que seguir os mandamentos. Não, mas eu já faço. É mesmo, você faz? E diz a palavra que Jesus o amou. Nesse texto, eu gostei desse texto aqui de Lucas, né, de Marcos, porque esse texto tem outros evangelhos, mas nesse ele fala que Jesus o amou. Então Jesus falou assim, opa, esse moleque aí é diferente. Esse rapaz aí, ele é sério, mas para andar comigo tem que estar disposto a ir além. E aí ele então faz essa proposta, vende o que você tem. E aí os seus bens, os seus recursos, as riquezas, os imóveis, enfim, todo tipo de recurso que ele tinha, pesou muito e ele foi confrontado e a sua expectativa não foi alcançada. Mas por que que uma pessoa, ela é contrariada por Deus nesse encontro? Por que que isso acontece? E por que somos reprovados? Tem um outro texto agora em Lucas 10, se você puder, vá até Lucas agora. Avança um pouquinho aí. Um outro homem fez a mesma pergunta para Jesus. A mesma pergunta. Esse homem era o intérprete da lei. Um doutor da lei. Um mestre da lei. Alguém que estudava a Bíblia que eles tinham, a Torá. a lei e os profetas, né? Os livros que eles tinham, que para eles era a Bíblia, né? É a Bíblia. Os livros sagrados. Era um fariseu. E a partir do verso 25 de Lucas, no capítulo 10, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, intérprete da lei, com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, olha a pergunta que ele faz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que é a mesma pergunta que aquele rapaz faz em Marcos. Mesma pergunta. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, porque Jesus sabia que ele era intérprete, um doutor da lei, né, um mestre. O que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu. E aqui ele responde outros dois mandamentos que Jesus não tinha citado para aquele rapaz. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente, faz isso e viverá. Jesus foi curto e grosso. Cara, doutor da lei, pensa um cara que manja muito, que estuda muito. Certamente ele desde garoto vinha estudando as escrituras. Chega para Jesus e pergunta a mesma coisa. Senhor, o que que eu, mestre, né? O que que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, você conhece a lei, o que está escrito lá? Ele citou esses dois mandamentos, que o próprio Jesus, ele fazia questão de enfatizar. Esses dois principais. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus fala para ele, tá bom, é isso aí. Está respondido. Faz isso, que está tudo certo. Você vai viver para sempre. Aí ele continua. Aí diz assim, ele porém, verso 29, querendo justificar-se, vírgula. Mas aqui, por quê? Que esse homem estava querendo se justificar. Porque certamente, esses mandamentos que ele conhecia, para ele era um crivo, era algo difícil, era algo que ele sabia que ele não conseguia fazer. E ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Talvez, ele queria ouvir de Jesus assim, ah, tua família, rapaz, teus filhos, teu irmão, teu pai, tua mãe, pessoas da tua família, né? Seus amigos mais próximos. Esse sim, porque ele aí ia ficar muito confortável, falando, não, com as pessoas que eu amo, claro que eu trato bem. Mas Jesus, ele então faz o teste do amor. Como ele fez o teste com aquele rapaz, que a gente vai entender daqui a pouquinho, ele faz com este homem também. E Jesus conta uma história para responder isso. Ele fala assim, certo homem, verso 30, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e fugiram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três parece ter sido o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, ou o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo. Vai e faça exatamente isso. Aqui está o teste do amor. Porque o amor, ele tem 3 bases. O amor de Deus tem 3 bases no nosso coração. E se ele não tiver essas 3, esse amor, ele é limitado ou ele é um amor natural? Se nós olharmos a questão do amor, a gente vai entender até os versos, né, ou os mandamentos que esse doutor da lei falou. Ele falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Quantas bases temos? 2. Mas eu falei 3. Mas eu tenho que amar o próximo como? Como? A si mesmo. Então, eu também tenho que me amar. Tem ou não tem? Tem. Nos amar é fácil. Querer o bem para nós é muito fácil. Só que Deus, ele é tão sábio que ele pega justamente o cuidado que temos conosco, o amor próprio que temos, o desejo de coisa boa que temos, e ele fala, está vendo isso que você quer? Faça com o próximo. Está vendo como você se ama? Ame o próximo. Está vendo como você se cuida? Cuide do próximo. O que você deseja, você tem que fazer com os outros. Em Lucas, no capítulo 6, fala assim, o que vocês querem que façam com vocês, façam com os outros. Verso 31. O que você quer que os homens façam contigo, faça com os outros. Dessa maneira, a gente vai cumprir esse mandamento do amor nessas três bases. Amando a Deus, amando o próximo e amando a si próprio. Então, para entender o amor, eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Amém? Até acima de mim mesmo. Até acima dos seus filhos, até acima do teu marido, até acima da tua esposa, até acima dos seus pais, até acima do seu namorado. Ah, do meu namorado não dá, pastor. Dá, tem que ser assim, né? Amar a Deus acima de tudo. Depois de amar a Deus, tem que amar quem? A mim mesmo. Antes de amar o próximo, tem que amar a mim mesmo. Porque como que eu vou amar alguém se eu nem me amo? Porque o padrão de amor para o próximo está no amor que eu sinto por mim. O padrão de cuidado para o próximo está baseado no padrão de cuidado que eu tenho ou desejo para mim mesmo. Então eu tenho que me amar, tenho que cuidar de mim, amém? Tenho que dar um tapinha no bebê, amém, amado? Tem que passar um desodorante aí, amém? Tomar um banho de vez em quando, pelo menos. Tem que cuidar. Tem que desejar o melhor. Mas, da mesma maneira que você faz com você, você tem que desejar para o próximo. Aí nós vamos encontrar essa tripla base para o amor, que é necessária. Que fala dos dois primeiros mandamentos para o povo judeu, e que Jesus diz que esses dois mandamentos resumem tudo. Resume a lei e os profetas, fazendo isso está tudo feito. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como? A si mesmo. Então, esse tipo de padrão, eu preciso estar sempre avaliando na minha vida, para que eu não seja reprovado no amor como esses homens foram. Tem um terceiro homem que fez a mesma coisa. Isso está agora em Lucas, no capítulo 7. Vou voltar um pouquinho. Um outro fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Eu vou ler rapidamente, só para vocês verem, o que esse homem fez. Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. Diz assim, um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe consigo um vaso de alabastro com bálsamo, e entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Beijava os seus pés e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo, se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é a pessoa ou a mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, tenho uma coisa a te dizer. Respondeu ele, dize-a, mestre. Esses caras são bem hipócritas, mas tudo bem. Certo credor tinha dois devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Veja, de 500 e outro de 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas essa com as tuas lágrimas regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os pecados, porque são muitos. Porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Outra pessoa reprovada no teste do amor. Tentou julgar Jesus, tentou dar uma, né, de sabidão. Jesus, conhecendo o coração dele, o confrontou. Essas três pessoas, a gente percebe claramente onde elas foram reprovadas. Um, que queria falar que amava a Deus acima de tudo, que queria tanto a vida eterna, não queria tanto assim. Porque quando ele foi confrontado, ele preferiu amar a si do que amar a Deus. Preferiu amar a si do que amar as pessoas que precisavam, que certamente seriam muito abençoadas com os recursos que ele possuía. O segundo que nós lemos, Lucas 10, esse doutor da lei, ele, primeiro que ele tentou testar Jesus. Ele não chegou para aprender, ele chegou para ser alguém, meio que para investigar quem era Jesus, para testar de alguma maneira. E Jesus, conhecendo o coração dele também, fala a respeito dos mandamentos que ele mesmo falou. E ele foi confrontado com aquilo. E diz a palavra que ele tentou se justificar. Porque certamente ele também tropeçou na base do amor ao próximo. Certamente ele tropeçava nessa base de amor ao próximo. E quando ele tentou se justificar falando, peraí, mas quem é o meu próximo? Jesus contou aquela parábola. E esse terceiro homem, antes de amar, ele julgou. Julgou aquela mulher, julgou Jesus. Enfim, tropeçou no teste do amor ao próximo. Agora vamos ver alguns detalhes, alguns princípios nesse processo. Vamos pegar o caso desse doutor da lei, que tentou testar Jesus. Esse homem, ele, tentando experimentar, fez aquela pergunta, e Jesus contou uma parábola para ele, que eu vou tentar traduzir para os dias de hoje, talvez eu choque algumas pessoas aqui. Fala assim, ah, estou chocado, fala. Jesus, ele falou de um bom samaritano, de um homem samaritano. Ele falou que estava passando lá um sacerdote, o cara estava caído, machucado, ele atravessou a rua. Veio um levita, olhou o cara machucado, atravessou a rua. E veio um samaritano, e aquele samaritano ajudou aquela pessoa. Penso que se Jesus estivesse hoje, no nosso contexto, aqui no Brasil, falando com a gente aqui, ele ia falar assim, olha, sabe o que é amor ao próximo? Vou falar para vocês o que é. Amar é expressar um pouco da essência de Deus. Amar é estar perto de Deus, de alguma forma. Então, certo homem, ele saiu aqui na avenida, sei lá, Emílio Ribas. E ele foi assaltado. Dois caras pararam de moto. Perdeu o irmão, perdeu o playboy, né, e tal. Roubaram ele. Mas não se contentaram em roubar, bateram muito nele, ele ficou machucado, caído no chão. E perto de uma igreja, estava terminando o culto, e o pastor estava saindo com a Bíblia na mão, e viu lá o rapaz caído, falou, ih, caramba, né? Atravessou a rua. Aí depois, veio o líder de louvor. Terminou lá o culto, guardou os instrumentos, tal, estava também saindo, viu o menino caído, atravessou, não ajudou também. Aí estava passando um macumbeiro, espírita. E ele viu o rapaz caído lá, foi lá e ajudou. Levou para o hospital, o médico deu lá uns anti-inflamatórios para ele, ele foi lá e comprou o remédio para o menino, falou, está aqui, cara, se precisar, né? Ajudou o cara. E Jesus falou assim, quem está mais próximo do amor de Deus aqui? Quem é o mais próximo do que está necessitado? Não estou falando de salvação, tá, gente? Esquece salvação. Porque uma pessoa que age dessa maneira, talvez esteja muito mais perto da salvação do que muitos que frequentam a igreja. Porque é só um detalhe, aceitar Jesus. Mas uma pessoa que tem bom coração, que ama, chama a Deus. Chama a atenção de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que era um gentil. Porque quando a igreja começou, ela começou só no antro judeu. Só os judeus tinham acesso a palavra, a unção, ao batismo com o Espírito Santo. E Deus então, ele fala, não, isso aí está errado, eu quero que o evangelho espalhe para todo mundo, para todos os povos. Ele dá uma visão, para Pedro, e Pedro vê lá os animais imundos, né, vindo do céu, com um lençol, e uma voz dizendo, mata e come. Ele falou, mas como é que eu vou comer isso? É impuro, isso aí é imundo, é um animal proibido de se comer pela lei. Mas eu estou mandando. A palavra, a voz falava aquilo. E ele foi entender aquele processo, por quê? Porque Pedro tinha que ir até os gentios, e ministrar o evangelho, e ministrar o batismo para aquelas pessoas. E Deus fez questão de mencionar que Cornélio, que foi na casa dele que isso aconteceu, que Cornélio, ele atraiu os olhos de Deus, porque era um homem que dava esmola. Ele orava e dava esmola. Ele buscava a Deus, porque ele amava a Deus, mas ele se importava com o próximo e ele amava o próximo. Isso fez com que Deus chamasse o seu principal apóstolo. E mandasse esse homem lá na casa dele. E estava lá uma célula já montadinha. Um grupo de pessoas que foram ministrados e batizados. Foi um choque para muitos judeus que eles falaram assim, não, peraí, mas eles não são judeus, eles são gentios. Claro que tinha um plano de Deus para espalhar essa palavra para o mundo inteiro, para todos os povos, né? Mas a questão é, por que Cornélio? Porque as suas esmolas e as suas orações foram ouvidas. O cara amava Deus, mas o cara amava as pessoas. Então, esse tripé do amor tem que ser observado por nós. Porque não adianta a gente vir aqui na igreja e ficar dando glória a Deus e aleluia e orar e fazer e tal, sendo que na hora que alguém precisa, a gente encolhe o braço. Ou a gente atravessa a rua. Então, o fundamento para a nossa vida com Deus é o amor. E se nós queremos um encontro verdadeiro, genuíno e poderoso com Deus, pode ser que aconteça naqueles moldes que eu falei, na base de unção, de toque de Deus, de poder e de dons, tudo isso pode acontecer e acontece com frequência. Mas saiba você, que se realmente você está buscando a Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai contrariar a nossa expectativa, nos colocando o crivo do amor para a gente passar por ele. E muita gente é reprovada nesse aspecto. Muita gente trava nesta parede chamada amor ao próximo. Porque amar a Deus, a pessoa pode cantar, orar, pular, babar, rodar no chão aqui na igreja, e todo mundo pode olhar e falar, puxa, olha como a pessoa é espiritual, né? E talvez ela própria se fique, ou se sinta convencida por aquilo, pela maneira como ela busca a Deus de uma maneira até extravagante, né? Mas o amor não fala apenas do amor a Deus, porque o amor a Deus, ele vai gerar algo em nós. Ele vai produzir algo em nós. E se não mudar a maneira como eu enxergo as pessoas, eu me enxergo também nesse processo, não é o amor de Deus. Pode ser o amor próprio apenas. Então o amor é que vai definir quem é o próximo. E muita gente não quer ninguém próximo. Ele quer ajudar aqueles que estão perto dele, mas não quer ajudar ninguém além. Ninguém que está sofrendo, ninguém que está aprisionado por grilhões, por cegueira, por processos de maldição na sua vida. E o amor vai fazer com que os princípios de amor a Deus e amor que eu sinto por mim mesmo se conecte com o amor para essas pessoas. Por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam tanto, embora muitas dessas pessoas nem saibam disso. Mas você sabe. Nós sabemos. Sabemos que todos pecaram e todos foram destituídos, carecem da glória de Deus. Nós sabemos disso. E nós carregamos conosco um ministério poderoso, que está acima de todos os dons, de toda a unção, de todo o poder, de toda a graça que a gente possa ter, que é o ministério da reconciliação. Primeiramente porque fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Jesus. E hoje temos essa responsabilidade nesse ministério, nesse dom básico que é o ministério da reconciliação. Levando para o próximo uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação. Eu preciso olhar para as pessoas a partir do momento que eu sou tocado por Deus de uma maneira diferente. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13. Verso 5, se eu não me engano, 6, por ali, que o amor não busca os seus próprios interesses. Em outras palavras, o amor não é egoísta. Então, se de alguma maneira eu só amo a mim mesmo, isso não é amor. Isso é egoísmo. Tem outro nome. Porque amor, amor, amor mesmo é o que Deus é. Porque Deus é amor. E o que Deus faz? Mesmo ele sendo Deus, ele poderia criar um outro povo. Ele poderia criar uma outra raça. Ele poderia aniquilar esse planeta e criar um outro planeta para ele cumprir em outro planeta o propósito dele. Mas por causa da sua misericórdia, ele olhou para nós, perdidos, sujos nos nossos pecados, envolvidos em tantas atitudes erradas, egoísmos, ambições. Ele vem e morre por nós. Abrindo mão da sua divindade, se fazendo homem. Então nós precisamos entender que esse Deus, ele expressa plenamente o amor. Ele é amor, mas também ele é justiça. E ele quer que essa expressão da sua essência também seja expressada por cada um de nós. Porque se nós vivermos o seu amor, se nós entendermos o seu amor, não ficarmos vivendo em torno de nós mesmos, em torno dos nossos interesses, em torno da nossa família, dos nossos planos e apenas dos nossos sonhos, nós poderemos viver e cumprir o seu propósito. É a proposta que Deus fez para aquele jovem. Vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Ame as pessoas e me segue. Me ame. Ame a Deus acima de tudo. Ele não entendeu. E veja, talvez, vou aqui pensar só uma possibilidade, tá? Talvez nem precisasse ele vender nada. Talvez se ele falasse, não, tá bom, então vou vender agora, onde é que eu vendo? Talvez Jesus falasse para ele assim, não, tá bom, só queria saber se você ia vender mesmo. Vem comigo. Porque Deus já fez isso uma vez. Deus chegou uma vez para um homem, que teve um encontro com ele, que mudou a vida dele, até citei aqui, que foi Abraão, e falou assim, Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem você, como é que está no texto mesmo lá? Ama. A quem você ama e me entrega em sacrifício. Abraão não falou assim, não, sabe o que é Deus? Mas Isaac, meu filho, faz o seguinte Deus, ó, eu te dou 1.000 bois, 3.000 cabritos, 500 ovelhas no lugar de Isaac. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente obedeceu. Por que ele fez? Porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. E ele foi lá. E quando ele ia sacrificar o seu filho, Deus falou, não precisa. Agora eu sei que você não me nega nada. Que você me ama mesmo. Por causa disso, Deus então, ele refaz e confirma a sua aliança com Abraão e com toda a sua descendência. Isso é vital. Olhando para aquele outro encontro que nós falamos aqui de Lucas 7, enquanto o fariseu recebeu Jesus para o avaliar também, certamente ele convidou Jesus pela fama que Jesus tinha, porque ele tinha uma fama, né, nas vizinhanças onde ele passava. Existiam multidões caminhando ao lado de Jesus. E aquele fariseu chegou e convidou Jesus. E é interessante que Jesus, ele era muito duro com os fariseus. Mas aquele homem convidou ele para jantar na casa dele. O que Jesus fez? Foi. Por quê? Porque ele ama. Ele foi porque ele ama. Ele não falou assim, eu não vou entrar na casa de um fariseu. De uma raça de víbora. De guias cegos, de homens hipócritas. Não, ele não falou isso, ele falou, tá bom, que horas? 8? Às 8 é melhor por causa do trânsito, então 8 horas eu estou lá na sua casa, né? E Jesus foi, entrou, não foi recebido, porque era e é costume dos judeus sempre se cumprimentar com um ósculo, com um beijo no rosto. Jesus entrou, ninguém falou nada, ele sentou. Era costume também do judeu oferecer uma bacia com água para eles fazerem a sua higienização ali. E até mesmo, né, por causa da religião deles, eles estavam a lavar os braços, até o antebraço, para se sentar para comer. Não ofereceu uma bacia de água para Jesus. Fez nada. recebeu Jesus como qualquer pessoa. Esse homem, mesmo tendo convidado Jesus para entrar na sua casa, não amou Jesus. Ele não desejava o que Jesus carregava. Ele chamou por chamar, ele queria ver, ele queria investigar, ele queria testar, ele queria fazer qualquer tipo de avaliação, mas ele não chamou para ter a sua vida transformada. Mas aquele encontro o confrontou. Porque quando aquela mulher, pecadora, prostituta, entrou naquela casa e começou a beijar os pés de Jesus, chorar os pés de Jesus, enxugar com o cabelo, passar aquele bálsamo no pé dele, aí Simão, que era aquele fariseu, revelou o coração dele. Falou, se esse cara fosse profeta, por que que ele chamou Jesus? Para testá-lo. Porque a primeira fala de Simão é, se este homem fosse profeta, bem saberia quem está tocando ele. Que essa mulher é pecadora. Revelou o coração. Julgou a mulher, julgou Jesus, não amou o próximo, tropeçou na lei do amor. E Jesus foi justamente no ponto do amor para falar com ele. Falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, vou contar uma história para você. Jesus era bom de história, né? Tinha um cara, ele tinha dois homens que deviam para ele. Um devia lá 500 mil, outro devia 50 reais, ou 50 mil, sei lá. E aí aquele homem decidiu perdoar os dois. Quem você acha que vai amar mais? Ele foi muito sábio, falou assim, aquele que foi mais perdoado, cuja dívida era muito maior, né? Ele vai ter mais gratidão, ele vai ter mais amor. Ele falou, então, é assim que funciona a lei do amor. Você, eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo, você não me cumprimentou direito. Sentei aqui à mesa, você não me deu uma bacia para lavar minha mão. Estou aqui, você nem ungiu, também que tinha esse costume, né, deles ungirem com óleo a cabeça das pessoas, que o óleo era meio que o perfume da época, né? Você não fez nada disso, mas essa mulher aqui, que você está julgando, que você está chamando ela de pecadora, de prostituta, seja do que for, eu entrei aqui, ela não para de beijar o meu pé, de lavar os meus pés com as suas lágrimas, de enxugar com os cabelos e de derramar óleo nos meus pés. Nos pés. E a tua postura é de julgar. Tua postura é de apontar. Você não sabe o que é o amor, você está muito distante de Deus. E é interessante como muita gente hoje vive esse padrão. Pessoas que, como Simão, levantaram a sua mão um dia dentro de uma igreja e falou, Jesus, vem jantar na minha casa. Entra na minha família, entra na minha vida, faz parte da minha vida e Jesus vai, porque Jesus ama. E Jesus entra naquela casa, entra naquela família, senta à mesa com aquela pessoa, porque ele próprio diz em Apocalipse que, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele faz isso. Mesmo que você o trate mal, ele vai fazer. Mesmo que ele saiba que a sua levantada de mão e a sua decisão por ele será uma decisão sem valor, ele vai. Ele entra, ele toca, ele vai fazer o possível para tocar, para transformar, para curar, para restaurar e para salvar a nossa vida. Por quê? Porque Deus ama. Jesus nos ama. Se você já viu essa frase em algum lugar, é uma das maiores verdades que nós temos hoje. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus nos ama. Aleluia. Ele me ama e ele te ama. Só que o ponto é que muitas vezes nós somos como Simão. Levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, vem na minha casa. Ou somos como aquele doutor da lei, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Me mostra a receita da salvação, da vida eterna, do reino. Eu quero viver eternamente sendo uma autoridade no reino do Senhor. Como é que é? Como aquele jovem também queria. Só que quando chega no teste, na prova do amor, a gente trava. Porque de fato o amor está voltado para dentro de nós mesmos e não para fora. E Jesus, muitas vezes na nossa vida, ele está sentado à mesa, mas nós não temos costume de recebê-lo, de beijá-lo, de colocar óleo na sua cabeça, de dar água para que ele lave as suas mãos. Nós não fazemos isso. A nossa postura é egoísta. A nossa postura é analítica. Porque tem pessoas que frequentam a igreja, mas ela está frequentando a igreja tentando avaliar, medir, tentar ver qual é o nível de unção, de presença de Deus e de milagre que vai acontecer ali. Porque se não acontecer nada, ela sai e vai para outra. Isso é a postura de amor próprio, de egoísmo. Não é postura de amor a Deus. Porque amar a Deus significa que você pode estar onde você estiver. Pode acontecer o que for com você. Você vai continuar amando a Deus. Esse lugar de entregar a nossa vida. De um dia nós, eu e você, termos aceitado Jesus. Levantarmos as nossas mãos. Dizendo, Senhor, toma minha vida. Confessando Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da nossa vida. Isso é motivo suficiente para todos nós jamais nos desviarmos desse caminho. Por que que alguns desviam? Você se perguntou isso? Quantos estiveram aqui na frente semana passada e não estão aqui hoje? Quantos estiveram no último encontro com você lá e não estão aqui hoje? Quantos que foram na tua célula, que aceitaram Jesus, levantaram a mão, vieram aqui e depois abandonaram? Por quê? Porque amam a si mesmos. Não amam a Deus. Não amam a Deus. Vamos ser sinceros, não amam a Deus. Fizeram como Simão. Jesus, vai jantar em casa. E Jesus foi. Mas não passou de um jantar. E pior que muita gente chega na igreja, destruído, arrebentado, e tantas outras coisas, mas passa um tempo, dá uma melhoradinha e começa a julgar. Já viu gente assim? Começa a julgar. É, porque a pessoa, porque o líder fez isso, fulano de tal fez aquilo, começa a julgar, julgar, julgar. Peraí. De onde nós saímos? De onde nós saímos? Se algo que eu procuro sempre fazer um exercício na minha vida espiritual é lembrar de onde eu saí. De onde eu vim. Eu sei muito bem do lugar que eu vim. Eu sei. Eu sei quão egoísta eu era. Eu sei o quão mentiroso eu era. Eu sei para onde eu estava indo. Eu sei. E eu não quero esquecer disso, não. Sei que essas coisas ficaram para trás, mas eu faço questão de me lembrar disso. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala isso. Quando ele diz assim, não precisa abrir não, só anota, depois você lê na sua casa. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos assim, eu e você. Não posso deixar de ler o 4, que diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então tem gente que esquece desse texto aqui e começa já a apontar. Dá uma de Simão, falar, mas ah, se soubesse mesmo quem é aquela pessoa, se soubesse mesmo quem é aquela pessoa, não estaria liderando uma célula, não estaria lá ajudando em tal lugar, não estaria fazendo isso, não estaria fazendo aquilo. Todo dono de si cheio de razão. Claro que uma pessoa que tem uma conduta meio complicada, ela não deve nem estar na liderança, nem ajudar em nada na igreja, né? Só que às vezes a gente não consegue olhar todo mundo, né? Mas também não dá motivo para ninguém falar. Porque a pessoa que fala tropeça na lei do amor. Nós temos que entender algo que é muito simples. E se você puder guardar isso no teu coração hoje, que é algo que eu pensei muito. Nós temos duas coisas que nos dirigem. Olhando no contexto bíblico. É a lei e a graça. Duas coisas que servem como trilho para a nossa vida. A lei e a graça. A lei fala das ordenanças, a lei fala das regras, a lei fala das direções, das diretrizes de Deus. A lei é tudo isso. Mas também sabemos que Jesus veio para cumprir a lei e para transformar a lei no Antigo Testamento. Mas a lei perdura. não naqueles decretos que a gente lê, especialmente de Êxodo para cá. Mas a lei perdura no sentido de regras internas, que o Espírito mesmo fala a cada um de nós. Por mais que você não tenha lido a Bíblia, nem conhecido alguns princípios da palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração algumas coisas. Foi assim com você? Você fazia aquilo naturalmente na sua vida, você começa a vir para a igreja, começa a andar com as pessoas e tal, de repente aquilo te incomoda, você para, você muda. Por quê? É uma lei, lei interna. Então tem a lei é importante, tem seu lugar. Mas também tem a graça. A graça que foi o que atingiu você e a mim, a graça que decidiu nos perdoar, sem levar em conta nada, nada, nada que eu pudesse fazer para mudar a minha vida. Porque o que a gente leu aqui, em Efésios 2, é pela graça que nós somos salvos. E continua o texto, não vou ler, mas continua dizendo o seguinte: e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. É salvo simplesmente pela fé, crendo em Jesus e recebendo pela graça de Deus, que é um dom, um favor imerecido. Então nós temos a lei e a graça. Eu procurei para mim simplificar muito isso como eu lido com as pessoas. Eu simplifiquei da seguinte maneira: a lei para dentro, a graça para fora. A lei para dentro, a graça para fora. Como é que funciona isso? Para que eu não tropece na lei do amor. Se eu sei, ou eu ouço uma palavra, leio a Bíblia, alguém me dá um conselho, um aconselhamento, ouço uma pregação, sei lá, alguma coisa que eu consigo discernir a voz de Deus, me instruindo para alguma coisa, me corrigindo em alguma coisa, me direcionando, me exortando para alguma coisa, eu ouço a voz de Deus, e eu quero que essa voz seja um encontro, como eu estou falando aqui, que possa até confrontar a minha expectativa, ou a minha motivação, de maneira que eu possa anular minha expectativa, anular minhas motivações erradas, e receber esta verdade como lei para mim, não para as pessoas que estão do meu lado. Para mim. Ou seja, lei para mim. Porque eu sei como é que é o meu coração. Acho que você sabe como é que é o seu também, não é? Eu sei medir um pouquinho das minhas motivações, certas e erradas. Eu sei. E você deve saber das suas também. Então, quando a palavra vem, e aquilo me confronta, aquilo me cobra de alguma maneira, algum tipo de mudança, de transformação, de mudança de conduta, mudança de mente, de arrependimento, esta palavra se converte em lei para mim, lei para dentro, lei para dentro. Eu ouço, recebo e é para mim. Se Deus me falar que eu não posso usar camisa manga curta, eu não vou usar camisa manga curta, porque vai ser uma lei para mim. Mas se eu ver alguém usando uma camisa de manga curta na rua, eu não vou ter nada a ver com aquilo. Por quê? Porque a lei é para mim, é para dentro, não é para fora. Entenderam? É mais ou menos isso. E a graça? A graça é para fora. A graça é para fora porque quando eu vejo alguém sofrendo, alguém enganado, alguém cego, alguém aprisionado, alguém passando por processos terríveis de maldição na vida dela, ou por dificuldades pontuais em sua vida, eu vou atuar com a graça, com amor. Porque a graça, ela é muito similar ao amor de Deus, porque o amor de Deus é que operou a salvação na nossa vida. E foi a graça que operou essa salvação na nossa vida. Então eu tenho que entender que esta graça é para fora. De maneira que se alguém faz algo contra mim, eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Por que perdoar? Porque o perdão faz parte do pacote da graça. Porque a graça salvou você. E no pacote da graça que você recebeu, Deus te perdoou para que você fosse salvo. Quem sou eu para não perdoar alguém? Percebe? Então a graça é para fora. Eu tenho que olhar para as pessoas com o filtro da graça. Com a lente da graça. Porque se nós começarmos a olhar para fora com a lente da lei, nós vamos nos tornar as pessoas mais críticas e pecadoras da igreja. Porque na medida que eu meço, eu sou medido. Foi Jesus que falou isso, não estou eu que estou falando aqui não. Na mesma medida que medis, vos medirão a vós. Então, se eu começo a ter uma lente de lei para todo mundo, eu passo a ser a pessoa mais julgada da igreja também. Então, não é inteligente viver dessa maneira. Não é inteligente olhar para as pessoas e criticar as pessoas. Não é inteligente você julgar as pessoas. Não é inteligente fazer isso. E eu não estou falando aqui que você tem que passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada. Não é isso. Que é pecado e continua sendo pecado. Mas não é porque a pessoa está pecando é que eu vou simplesmente deixar de amar aquela pessoa. Nem que a minha oração seja pela misericórdia de Deus, eu tenho que orar. E tenho que abençoar. Amém? O que eu não posso fazer é amaldiçoar. O que eu não posso fazer é criticar. O que eu não posso fazer é torcer para que dê mal. Tem gente que às vezes acontece assim. A pessoa tem um processo de dificuldade num relacionamento. E ela está cheia de razão. Está certa, ela está certa olhando no campo natural da coisa. E aí quebra-se alguns relacionamentos, aí entra a lei para fora. A lei para fora entra julgando, criticando e tal. E aí aquela pessoa que se sentiu vítima ou certa naquela situação, sabe o que ela faz? Ela fala assim, tomara que ela se estrepe toda. Tomara. Tomara que Deus pese a mão. Já viu esse termo? Tomara que Deus pese a mão nela. Cadê o amor? Cadê o amor? Deus fala assim, eu pesar a mão? Meu filho, você quer que eu pese a mão? Eu vou pesar. Vai pegar nela, vai pegar em você também. Percebe? Não é inteligente julgar. Não é inteligente criticar. Não é inteligente odiar. Não é inteligente sentir raiva. Não é inteligente ficar magoado, ressentido. Não é inteligente, para não dizer espiritual. Mas Deus, ele mostra nesses encontros como que a falta de amor nos afasta dele, porque essas pessoas nunca mais apareceram na Bíblia. Foram confrontadas, saíram tristes, voltaram para trás, não tiveram mais nenhuma menção, não andaram mais com Jesus, não foram mais atrás dele, sumiram, porque tropeçaram no crivo do amor. E Deus quer que a gente ame. Deus quer que a gente ame. Deus não quer jantar na tua casa como ele jantou na casa de Simão. Porque ele jantou na casa de Simão, mas no outro dia a casa de Simão estava pior. Mas ele, um dia, ele jantou na casa de Zaqueu. E Zaqueu queria Jesus. Zaqueu amava Jesus. E Zaqueu teve a sua vida e a sua casa transformada a partir daquele dia. Zaqueu era muito pior aos olhos naturais do que esse fariseu. Cobrador de impostos. Um cara que ninguém gostava. De repente, Jesus vai na casa dele e fala assim, olha, você está perdoado. E cria uma crise de ciúmes em todo mundo. Porque talvez algumas pessoas olharem e falem, mas peraí, como assim perdoado? Como assim ele está abençoando esse cara? Esse cara é cobrador de impostos. Eu sou um cara que vou na igreja. Eu sou um cara que vou na célula. Eu faço até oração de vez em quando. Eu leio até a Bíblia, umas 3, 4 vezes ali já, né? Alguns trechos. E ele vai abençoar aquele cara lá, cobrador de impostos. Aquele cara todo errado, todo torto. Julgou. Tropeçou. Não teve transformação. Jesus também conta uma história, uma parábola de dois filhos. Acho que todos conhecem essa parábola, a parábola do filho pródigo, né? Lucas 15 fala disso. Um filho vai embora, pega a parte da herança dele, some no mundo, perde tudo. Acaba com o dinheiro. E volta, sujo, barbudo, cheirando mal. O pai recebe o filho, abraça o filho, beija o filho e manda fazer um churrasco, porque o filho voltou. Se fosse no nosso padrão de justiça, vendo o filho voltar, a gente olhava para ele e falava assim, ah, safado, voltou, né? Quer pegar mais dinheiro? Tenho não, viu? Já era, pegou sua parte, já era, acabou. Mas Jesus contou essa parábola para mostrar como é que é o padrão de Deus. Vendo o pai, o filho ao longe, diz a palavra. Ele correu e o abraçou. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E ele restitui a identidade e a herança do filho. Manda trocar as vestes, manda colocar uma sandália, coloca um anel no dedo e manda fazer uma festa. Aí vem o outro filho. Tem essa parte também, não tem? Vem o outro filho e fala assim, peraí pai. Você está fazendo uma festa para esse safado? Esse moleque pilantra. Gastou todo o dinheiro, foi embora, nem olhou para trás, não fez nada e tal. E você faz uma festa? E eu que estou aqui, ó, todo dia te servindo, todo dia trabalhando, nunca te desobedeci, nunca fiz nada de errado. O senhor nunca me deu um cabritinho para fazer um churrasquinho com meus amigos. Nunca me deu um porquinho, nem quando o Palmeiras ganha. Tá difícil, né? Mas ó, de vez em quando ganha. O senhor nem me deu um porquinho. O pai dele falou o quê para ele? Filho, teu irmão estava morto. Reviveu. Agora, por que que o pai fez o que fez? Porque o Pai? Porque o Pai ama. Filho, ele expressa o amor para o filho, mas você percebe que a dificuldade do filho era em não amar, porque ele mais queria criticar do que entender o amor do pai. Ele falou, filho, tudo que eu tenho é teu. Quando o pai fala isso, você não precisava pedir para mim um cabritinho, não. Podia pegar um boi mais gordinho que tinha aí para fazer um churrasco com seus amigos. O problema é que você está mais preocupado em julgar do que em amar. Você não entende o meu amor. Você sabe o que é ser servo, mas você não sabe o que é ser filho. Você sabe obedecer na lei, mas você não sabe entender o amor. Então, quando a pessoa entende que a graça é para fora e a lei é para dentro, ela tropeça na lei do amor. Você pode repetir isso? Fala assim, graça para fora, lei para dentro. Fala assim, eu quero ser lei para mim mesmo. Eu quero que a palavra seja lei para mim. Eu quero que as direções de Deus sejam lei no meu coração. E eu quero que a minha vida expresse graça, amor para as pessoas. Amém? É isso. Se a gente agir dessa forma, muitas coisas que nós temos dificuldades no relacionamento já começam a ser sanados. Para não dizer, muitas questões da nossa vida que estão travadas, porque estamos sendo reprovados na lei do amor, começam a ser destravadas. Então eu queria hoje fazer algo aqui, a gente fazer um momento de consagração da nossa vida, fazendo um compromisso com Deus, falando para Ele que nós vamos servi-lo e amá-lo, amando e servindo as pessoas. Amém? Vamos ficar em pé. Em Mateus 25, verso 34, Jesus ele está falando a respeito de um cenário celestial, um cenário do grande julgamento. Ele está falando a respeito daqueles que foram aprovados, aqueles que foram desaprovados. E ele diz assim, no verso 34 em diante, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e visitaste, estava preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que tivemos com fome ou com sede? Quando que tivemos forasteiros e te vestimos? Quando foi que tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós temos três bases para o amor. Talvez você pense que conheça a primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu, às vezes eu penso que eu conheço, mas de vez em quando eu penso mesmo, eu não amo a Deus como deveria amar. Eu não amo a Deus como deveria amar. Estou sendo bem sincero com vocês. Talvez eu não faça nem a mínima parte do que eu deveria fazer para o Senhor. Mas eu estou tentando amar a Deus. Mas eu sei que um desses tripés do amor eu conheço bem, que é o amor a mim mesmo. Isso eu sei. Quando a gente desvia a nossa cabeça de bater em algum lugar, está protegendo o seu corpo, está protegendo você. Quando você coloca uma blusa, está protegendo o teu corpo, está protegendo você. Quando você chega num lugar e quer que as pessoas te deem algum tipo de atenção, de cuidado, está mostrando o seu amor por você mesmo. Quando você estuda e projeta um futuro, uma carreira, uma qualificação profissional e uma qualificação financeira para você, você está mostrando o amor que você sente por você. Esse pé do amor é fácil da gente entender. Mas o amor às pessoas é o terceiro pé. É a terceira base. E é onde mais a gente, de fato, tropeça. E tropeçando nessa, a gente tropeça nas outras. Porque se de fato eu amo a Deus, eu vou amar a sua palavra. Vou amar a sua vontade. Vou amar o seu propósito. Vou fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. inclusive servir as pessoas. E Jesus veio e disse algo muito sério quando ele falou assim: o Filho do Homem não veio para servir, aliás, para ser servido, mas para servir. Para entregar a sua vida em resgate de muitos. Deixa eu ler um outro texto para a gente aqui. Filipenses capítulo 2. Diz assim: porque se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia se ater, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, foi achado em forma humana e humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é evangelho. E hoje eu queria que nós pedíssemos para Deus o entendimento acerca da graça, do amor dele para conosco, para que nós tenhamos pelo menos um pouquinho de entendimento para expressar esse amor para as pessoas. E aí você me pergunta: pastor, que pessoas? Quem é meu próximo? Deus, ele vai te mostrar. Pessoas da igreja que precisam. Pessoas fora da igreja que precisam. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que a generosidade é uma das coisas que abre o céu. Precisamos ser generosos com aquilo que Deus abundantemente derramou na nossa vida. Mas isso só vai acontecer se nós entendermos esse princípio e nos consagrarmos para que isso aconteça na nossa vida. Porque eu sei que Deus, ele vai colocar gente no teu caminho, famílias no teu caminho, para que você possa amar, servir e ajudar com aquilo que você tem. Amém? E ajudar com o que você tem de maneira natural, mas também com aquilo que você carrega no teu espírito. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não tenho recurso para ajudar a pessoa que está precisando. Vai lá e dá um abraço pelo menos. Vai lá e faz uma oração. Vai lá e faz um convite para ir ao encontro, para ir para a tua célula, para vir aqui no culto. Faça isso. Porque alguém um dia me amou dessa maneira e me convidou para estar aqui, e isso mudou a minha vida. E como eu sou grato a isso. Alguém um dia te amou a ponto de te convidar para você estar aqui. Foi ou não foi? Você é grato a essa pessoa ou não? É. E quantos outros estão aí fora esperando você? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a terra, a criação, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa no mundo. Não de Deus fazer algo, mas dos filhos de Deus fazer alguma coisa. E você é filho. Você carrega graça. Você carrega vida. Você carrega poder, você carrega restauração, você carrega cura, você carrega salvação dentro de você. Olha que coisa poderosa. E às vezes nós estamos passando pela rua, e tem alguém caído, não fisicamente, mas a pessoa está caída, precisando de tudo isso que você tem, e você atravessa a rua. Você ignora. Há uma expectativa da nossa manifestação. Há uma expectativa de mudança. Há uma expectativa para que a igreja faça o que ela tem que fazer. A igreja gloriosa de Cristo. E nós somos essa igreja. Parte dela. Nós somos. Mas não adianta nós levantarmos uma placa de uma igreja sem fazermos o que é necessário, sem amar as pessoas. E eu queria hoje orar nesse sentido com vocês, para que Deus gere em nosso coração amor. Amor. Compaixão. Compaixão.